Olá, como é bom estar novamente com você para refletir sobre a Palavra de Deus numa ótica e numa perspectiva de aplicação à realidade social. Hoje o nosso tema é Ação Social, Ensino para a Vida. E nós vamos basear essa reflexão na continuidade da reflexão sobre o texto de Marcos 6, 30, 44. No último programa, nós já olhamos para este texto e naquela oportunidade nós refletimos bastante sobre quem eram as pessoas, todo o contexto da situação do texto e tudo mais. Naquela oportunidade nós falamos sobre ação social, pessoas seguindo Jesus. E hoje então, nós percebendo que pessoas seguiram Jesus por causa do relacionamento, por causa das experiências vividas com os discípulos, nós queremos refletir um pouco sobre o que Jesus ensinou. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta reflexão sobre o texto de Marcos 6, 30 a 44. E para relembrar o texto, é necessário ouvi-lo novamente, e eu tomo a liberdade de fazer a leitura neste momento. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali muita gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinho para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, esse lugar é deserto, manda essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar em grupos na grama verde, todos se sentaram em grupos de 100, de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Esse é o texto do Evangelho. Ele tem paralelos nos outros Evangelhos. Nós vamos ficar atentos a este texto, mas nós vamos buscar apoio em outros textos também. Nós já refletimos de que este é um dia de relatório onde os discípulos vieram falar do que aconteceu quando estavam em missão de 2 em 2. O cenário é importante rever de que eles estão de um lado do lago e estão fazendo relatório, aquela multidão, e o dia vai passando, e Jesus é quem dá a sugestão. Vamos dar uma trégua. Vamos para um lugar deserto e descansar. E a decisão é tomar o barco e atravessar. E o povo corre pela margem e ainda une as pessoas dos povoados e chegam do outro lado. Quando Jesus chega lá, já há uma multidão. E ele olha para esta multidão e vê nesta multidão pessoas que pareciam ovelhas sem pastor. Ele viu a multidão e teve pena daquela gente que pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. E estas muitas coisas nós queremos hoje olhar. O texto não diz o que foi ensinado. Mas quando o texto não fala o que foi ensinado, provavelmente porque não havia nada de novo no ensino de Jesus que ele fez para outras pessoas. E eu tenho tranquilidade em dizer isso porque a Bíblia mesma se autodefine como revelação daquilo que nós precisamos para a salvação. Então, o evangelista, ele se resume dizendo, começou a ensinar muitas coisas. Antes de vermos o que poderiam ser estas muitas coisas, cabe lembrar algumas coisas. Por que aquelas pessoas estavam precisando de comida? Não é pela pobreza delas. Aqui não se trata de pessoas pobres. Claro que aquela região não era uma região de gente riquíssima, mas era um povo normal que morava nas suas casas, nos vilarejos. A questão da necessidade de alimento foi circunstancial. Eles estavam em um evento e ali não havia refeição. Eles estavam em uma situação naquele dia. Sobre isso eu queria falar um pouco mais. Quem são as pessoas ao nosso redor e no mundo de hoje que não são pobres, mas que estão precisando de ajuda por causa da circunstância? A circunstância os fez perder a pessoa que tinha emprego e renda. As circunstâncias levaram a perder o emprego, a perder a saúde, a perder a renda. Em sua propriedade ainda há bens valiosos, tem casa, tem carro, mas as entradas mensais não existem. Mas voltamos ao texto. Em meio a esta situação, Jesus, ao ser questionado ou receber a sugestão de que despeça o povo, pergunta: o que vocês têm? Deem vocês mesmos. Na prática, os discípulos queriam uma solução e Jesus lhes abriu os olhos que a solução estava nas mãos deles. Os discípulos queriam ser simples. E Jesus os orienta a perceberem o que está ou quem está com eles. Situação, ela se resolve por causa da presença de Jesus. Beleza, humanidade, capricho, fartura e recolhimento daquilo que sobrou, para não desperdiçar o que veio do Senhor. Mas que será que Jesus ensinou neste dia? É claro que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Ele nunca deixava de anunciar a salvação. Mas ele ensinava mais do que isso. Uma coisa que eu preciso dizer, que esse texto eu acho que não nos permite dizer, está vendo? Primeiro Jesus pregou e depois ele deu comida. Não me parece que esta é a ordem cronológica dos atos. Primeiro Jesus ensinou, esteve com esse povo, se relacionou e precisou de uma refeição. E eu volto a dizer que não se trata de pessoas famintas por serem pobres. Se trata de uma situação de pessoas que não tinham feito uma refeição porque estavam fora de casa ouvindo Jesus. E ali, Jesus interveio e concedeu uma refeição. Esse olhar para esse texto muda algumas perspectivas quando nós o usamos para a ação social. Então não dá para simplesmente ser linear, diz, olha, você tem que fazer um culto e depois do culto, quem aguentou, ficou até o final, pode levar a cesta básica. Não. A perspectiva é um pouco diferente. Jesus viu nestas pessoas como ovelhas sem pastor, como pessoas sem rumo. Poderíamos falar muito sobre ovelha. Um animal que, se entrar na água, só a água que é absorvida pela lã o impede de carregar seu próprio corpo, de tão pesado que fica. Um animal que tem uma visão muito curta das coisas. E ao assustar-se, não mede consequência dos seus atos, dos seus saltos, seja para precipício, para qualquer lado. E, por outro lado, um animal que reconhece o timbre da voz do seu pastor. E que não segue o chamado de gente estranha, não confia em estranhos. A estas pessoas Jesus ensina muitas coisas. E quando olhamos para o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina muitas coisas, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu vou me deter mais nas questões horizontais desse texto, mas eu quero começar no começo, como se diz. No Sermão da Montanha, Jesus viu a multidão, novamente uma multidão reunida, e os discípulos chegaram perto dele e ele passou a ensinar. E discípulo é um conceito de quem eu instruo para que instrua outros. Por isso a minha tranquilidade em perceber que parte do que está aqui pode ter sido ensinado por Jesus ali para aquela multidão. Porque ele treinou os discípulos a discipular, a ensinar o que ele ensinou. Primeiro vem o texto das bem-aventuranças. Na linguagem de hoje diz felizes as pessoas que... Nós vamos fazer um programa sobre este assunto. Depois, entre essas bem-aventuranças, eu quero destacar uma. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Esse texto às vezes é mal interpretado. Diz, olha, a Bíblia diz que você será perseguido por ser meu discípulo. Não, se você é perseguido porque é chato, porque você é incoerente com o que diz, se você, é porque você é deselegante e ataca as pessoas, isso não está previsto aqui. Sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. As pessoas que, mesmo na contrariedade, mesmo num cenário hostil, não deixam de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Estas estão nesse texto. Mais adiante estão luz e sal, gosto muito desse texto. A luz é algo que de fora brilha e ilumina o outro. Ilumina o ambiente. Plugado na palavra e nos sacramentos, você é luz. Você não tem luz própria. A energia que lhe dá a luz é o Senhor Jesus. A conexão em Cristo por meio de fé, palavra, ceia, dá brilho na sua vida, para que outros possam ver Jesus. Já o sal, ele é um elemento invisível. Opa, não, ele é visível, mas quando ele está na comida, ele se torna invisível, mas ele deixa um efeito. Um efeito de dar sabor, o efeito de evitar que estrague. O efeito de realmente sarar feridas e conceder um sabor diferente àquele alimento. Você é sal para dar sabor à vida das pessoas neste mundo. E aí eu vou discorrer um pouco, de uma forma leve, sobre o texto do Sermão de Jesus. Ele fala do ódio. Ele ensina os seus seguidores a como lidar com o pecado do ódio. Eu vou usar um sinônimo mais leve, da raiva. Ele ensina sobre o adultério. Veja que o nosso tema é ensino para a vida. E eu tenho convicção que Jesus ensinou coisas que ensinaram estas pessoas a viver melhor. Por vezes, na ação social, nós queremos transformar as pessoas em profissionais, nós queremos ensiná-las a terem uma profissão e ganharem o seu dinheiro, quando elas ainda nem sabem viver. É preciso ajudá-las a saber viver. Quando eu penso em uma coisa difícil, eu penso numa máquina. Fabricar uma máquina é algo difícil, exige muito conhecimento. Quando eu penso num ser humano, eu vejo algo complexo. E coisas complexas exigem respostas simples e múltiplas, muitas. Não há fórmula para ajudar o ser humano, porque ele é um ser extremamente complexo. E a gente usa, inclusive, uma expressão, às vezes, né? Fulano é complexado. Tem tantas coisas que estão freando ele. É um complexo de situações que estão judiando daquela pessoa e que a tornam o que ela é e o que ela vive. Portanto, ao me relacionar com este ser humano complexo, eu preciso de uma série de ações simples, de fácil assimilação e adoção. E eu preciso, então, ensinar este ser humano a viver, a gostar de si, a respeitar os outros e a conviver com lealdade, com estabilidade e com visão, sonhos, enfim. Jesus, ao falar, ele continua ensinando no Sermão da Montanha sobre divórcio, sobre juramentos, vingança. Ele trata de temas difíceis nos quais o ser humano está envolvido. Ninguém está envolvido em todos os temas difíceis ao mesmo tempo, mas cada ser humano tem os seus temas difíceis. E no final do capítulo 5, fala de amar os inimigos. Parece que aliviou, mas eu creio que foi tratar do assunto mais profundo, difícil e amplo. No 6, Mateus 6, ele começa falando da caridade. Primeiro admoesta de que ela não seja feita para se aparecer, que ela não seja feita como um exercício pessoal de autopromoção. E aí, imediatamente vem a oração, de que ela seja uma comunhão com Deus, que seja feita de acordo com a vontade de Deus, e vem o tão belo ensino da oração do Pai Nosso. Seguido a oração, Jesus ensina sobre o jejum. Depois, sobre as riquezas do céu, a luz do corpo, a relação de Deus com as riquezas. E aí ele vem para uma situação humana e pecadora novamente. O costume de julgar os outros. E na sequência ele já fala novamente da bondade de Deus, onde ele começa a dizer: peçam e vocês receberão. É como quem diz: olha, apresente a Deus e Deus estará com você, fará por você, fará com você. E aí ele alerta que há dois caminhos, que há falsos profetas, e volta a apontar para o céu, dizendo: quem entra no reino dos céus? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. E continua falando das questões espirituais, falando dos dois alicerces. E, por fim, como que um fecho, ele fala da sua própria autoridade. em dizer e ensinar isto. Ou melhor, o povo reconhece isso. Reconhece de que ele fala com propriedade e fala diferente do que os intérpretes da lei. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Voltando para o texto em questão, Marcos 6, naquele final de tarde, todos comeram bem e durante o dia receberam ensinos. Muitas coisas foram ensinadas. E para concluir, eu digo, o ser humano precisa de muitos ensinos. E a igreja é instrumento de Deus para ensinar o caminho do céu, e que não pode ignorar que a pessoa ainda vive na terra. É preciso ensinar muitas coisas. E entre estas muitas coisas, sempre está a vontade de Deus e o ensino da salvação. É isto por hoje, e nós vamos ter hoje uma surpresa. O Rodrigo vai nos trazer a interação de vocês, só que a partir deste dia é ele que vai aparecer na tela. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, pastor Ayrton. Bom dia, ouvintes. Já, eu tenho aparecido em alguns programas já, né? Pediram para eu começar a aparecer aqui na leitura dos comentários. Muita gente comentando, pastor, muita gente assistindo também que não comenta, né? Um grande abraço para todo mundo. Aí da Marlene Bundi, bom dia, pastor Ayrton, a todos da congregação da Redenção de Pelotas. A Marta Lena Schneider, bom dia, pastor. A Elisa Tesk Feldman, já ligada aqui com a gente desde cedo, né? Bom dia, o Heron também sempre acompanha o seu programa. José Roberto, sempre acompanhando a rádio também. Bom dia, irmãos em Cristo. A Irene Prestes, bom dia, pastor, estou assistindo a Congregação Redenção de Pelotas. A Noêmia Scher, bom dia, obrigada, pastor, é bom ouvir a palavra de Deus. A Márcia Prit também sempre acompanha a gente. A Elda Mailan, deseja um bom dia. O pastor Nilo coloca aqui, abençoado dia, boa reflexão no programa, motivação e coragem para compartilhar palavras e ações que edifiquem o povo de Deus e glorifiquem o seu nome. O Volney Schwartzhaup também deseja um bom dia. Carlos Plummer lá no YouTube. Danilo Farr também sempre acompanha a gente, né? Vera Siegert, bom dia, muito bom, pastor. Cláudio Wittgen, muito bom o programa. A Vera lá de Pelotas, né? Ela coloca aqui de Pelotas. A Aida Marlene Bund comenta como é edificante este programa, com suas palavras, nos fazem refletir, olhar ao nosso redor com amor, sem julgamento, sem expectativas imediatas, mas fazer viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Obrigado a todo mundo que comentou, participou, interagiu. E aos que não, também não interagiram, né, pastor? Sempre tem gente que, bastante gente acompanhando, mas daqui a pouco não comenta. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o programa.
Que legal. Deixa essa última mensagem na tela. Que bom essa nova tecnologia agora. Na hora que você lê, eu também posso olhar as mensagens e acompanhá-las e anotar algumas coisas para mim. Obrigado pela audiência. Tem alguns aí que são coordenadores distritais de ação social, que então estão sempre a postos aí, né? Um grupo de WhatsApp que eu tenho é dos coordenadores distritais, e esses sempre recebem, antes de começar o programa, a chamada, né? Então, o Heron, além de ser coordenador nacional, é coordenador distrital. O Danilo Farr é membro do departamento e é coordenador do Distrito Capixaba. O Cláudio Wilken é coordenador no Distrito, acho que é Médio-Oeste Catarinense, né? O Catarinense tem... mas ele é pastor em Concórdia, Santa Catarina, né? E assim, eu acho que passaram mais dois nomes de coordenadores que eu acabei não anotando. Eu quero comentar o comentário da Ida, né? Olhar ao nosso redor com amor, sem julgamentos, sem expectativas imediatas, mas fazer, viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é um exercício, na verdade, que a gente precisa fazer, porque nós gostamos de resultados. Eles nos alegram e motivam, e quando nós não vemos resultados, alguém precisa chegar a nós para nós não desistirmos, né? Então, isso é bem humano, bem próprio, né? Então, no momento que nós conseguimos expressar amor e esperar que as coisas aconteçam, as coisas de Deus e as coisas das pessoas ocorram na vida das pessoas, isso é, por um lado, um sinal de maturidade, por outro lado, pode ser um sinal de que temos uma maturidade de fé no esperar no tempo de Deus, e também reconhecer que nem tudo precisa ser como a gente planeja, e mesmo assim pode ser bom, pode ser importante na vida da pessoa. E isso é desafiador, né? Poder, então, ter um trabalho voltado ao meio onde nós estamos, permitindo que as pessoas participem e encontrem formas edificantes de serem edificados, de edificarem outros e de buscarem transformar realidades de acordo com a vontade de Deus. Bem, o ensino para a vida, ação social, ensino para a vida. Isto está presente nas menores coisas. Me passa um filme na cabeça de coisas que eu já vi. Às vezes você chega numa casa mais simples, ela está toda desorganizada. E você sai de lá falando, mas fulana não organiza nada. Bem, de repente são gerações de pessoas que não aprenderam a organizar nada. Se você não parar e ajudá-los, dizer, olha, isso aqui é melhor botar aqui, não se guarda comida no banheiro, é importante que a gente passe uma vassoura na casa cada dia. Eu estou falando de coisas que eu já fiz. E coisas que pessoas próximas de mim no trabalho ministerial fizeram por pessoas. Que se alguém não nasceu num ambiente de uma casa, de um lar, e viveu por anos num salve-se quem puder, ou gerações, eu não posso esperar dessas pessoas atitudes parecidas com as minhas, que nasci numa casa que tinha ordem, que tinha rotina, tinha tarefas, e tinha coisas a serem aprendidas para a vida. Existe uma expressão que diz: primeiro você forma o hábito e depois o hábito forma você. Eu já vi formas diferentes, né? Primeiro você forma o hábito, depois ele se torna seu caráter, enfim, né? Mas eu quero ficar na forma mais simples. Se você não tem o hábito de alguma coisa, e você vai se esforçando a ter este hábito, daqui a pouco é difícil não fazer isso. E até é estranho encontrar alguém que não tenha o hábito que você tem. Essa hora é importante lembrar o quanto você lutou para ter o seu hábito, quanto ele deu trabalho. Então, paciência, e ajude as pessoas a aprender bons hábitos para a vida e especialmente a se relacionar com Jesus em fé, criando o hábito de buscar na sua palavra e na Santa Ceia o fortalecimento dessa fé para a salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós. E onde já é possível, vá para a igreja receber do Senhor, no pão e no vinho, o corpo e sangue de Cristo para perdão dos pecados e esperança de salvação. Deus nos abençoe.